Muito bem. Essa foi a doutora Cristina Badini Lucas. Ela é engenheira civil, mestre em mobilidade urbana e secretária de transporte de Macapá, Amapá. Agora vamos para o doutor Ronaldo Alves, que é representante do Ciclo Ativismo e é presidente do Instituto Pedala Brasília de Mobilidade Sustentável.
É isso. Bom, tem algumas perguntas aqui, Sandro, que chegaram através do Facebook lá do Instituto Pedala Brasília. Eu queria agradecer aos alunos, são a parte desses alunos que vão para a rua e fazem um pouco daquilo que a gente já tem um pouco mais dificuldade por conta das agendas, mas Paco, Rejane, Edu, Cacá e Glória falam assim, vamos para a rua se por acaso a gente não resolver nada aqui. Muito legal. Ayrton Aragão, ele é funcionário da casa, mais duas pessoas, solicito que realmente nós encaminhemos as propostas de implementação da infraestrutura de uso da bicicleta no Senado. Eles gostariam muito de vir trabalhar aqui, e aí conversei agora com o Ronaldo e com a Lone, e vamos fazer o formulário de encaminhamento certinho. Quero agradecer ao comentário do Rodrigo, lá da Secretaria de Transportes, fala assim, ó, vamos seguir em frente, especialmente com a proposta da bicicleta pública de aluguel no DF. Onde é que está a resposta e um pouco do encaminhamento? A empresa que faz Campinas também tentou estabelecer aqui, mas não pôde por conta da solicitação de concessão. A gente prefere que todo esse processo aconteça via as licitações públicas, que eu acho que é a maneira mais correta de você evitar qualquer tipo de problema futuro com o Tribunal de Contas e Ministério Público. Então, nós bolamos, e aí foi muito interessante, a Secretaria de Transportes nos ajudou e a gente colabora também com eles, uma minuta de projeto de lei. Então, o projeto de lei está na Procuradoria do DF, com o procurador Paulo Guimarães, vai sair de lá e vai para o governador dar a sua última mensagem e vai para a Câmara ser tramitado. Então, você passa a ter a regulamentação da bicicleta pública de aluguel do DF por lei do Distrito Federal. É muito importante que você faça isso certinho, para lá na frente você não sofrer. Então, quero agradecer Rodrigo, Vanessa e a Elaine por esse trabalho de colaborar na parte jurídica daquilo que é o nosso sonho. Botar a bicicleta na rua tem todo um contexto de preparação jurídica também. A Renata Ribeiro, atleta, fala, Brasília tem sim tudo para ser a cidade da bicicleta. E ela agradece aquele mapa, já estão olhando o mapa e dizendo onde é que vai passar, se passa ou não perto de algum outro lugar. É muito bacana como a internet ela é realmente dinâmica. Das respostas que eu preciso dar daqui do site, né? Então fala que o Marcondes fala que a utilização de ciclovias é uma solução paliativa. O trabalhador não vai poder ir usar a bicicleta porque não chegaria de lá de maneira muito, ele fala, apresentável. A bicicleta como transporte no contexto mundial é associada a pequenas distâncias, no máximo entre 3 a 7 quilômetros. E, obrigatoriamente, ela só vai trabalhar, resolver o problema do transporte quando você conseguir ela integrar. Integrar com transporte público de qualidade, pode ser o VLP, pode ser o BRT, pode ser ônibus de boa qualidade, pode ser até um sistema de táxi. Então, a bicicleta está sempre pensada no transporte, no contexto da sua integração modal e integração tarifária. Então, muitas vezes você pensa, mas o cara pode vir em Taguatinga para Capelão? Pode. Você tem uma porção de funcionários, atletas, que pode vir sem problema. Mas para a maioria dos usuários que tem essa expectativa, ele vai precisar pegar a bicicleta dele, como a gente conseguiu inferir isso, aquela que era interferir. Dentro do consórcio do BRT, nós tivemos uma reunião com o pessoal do consórcio perguntar por que não tem bicicletário nas estações de Santa Maria, Gama e Plano Piloto, do BRT deles. Então, está aqui a proposta. E foi incorporado à proposta 56 vagas para bicicleta no Gama em Santa Maria. Então, a pessoa vai sair do Gama Santa Maria, para a bicicleta na estação, com segurança, pega o BRT e vem aqui ao plano piloto. No plano piloto, ele pega o site de aluguel desse dito sistema que está sendo pensado aqui, faz o trabalho e faz todo o caminho de volta, e o carro no Gama ficou preso na casa dele. O carro dele no Gama Santa Maria ficou na casa dele. Então, essa é a prerrogativa da bicicleta pública de aluguel e a bicicleta com elemento de transporte integrado, modal e integração tarifária também. Tem um comentário feito em relação à fala do professor do senador Randolfo, que fala sobre a impossibilidade de ficar estimulando o uso da bicicleta, só comprar a bicicleta, ele fala, não, mas as pessoas também têm direito de comprar o carro, claro, desde que você consiga fazer com que a cidade consiga ser viável, urbanamente pensado, você pode ter todos os modais. Então, o carro, sim, tem seu aspecto interessante, mas a gente precisa, como poder público, determinar os modais com qualidade, eficiência e segurança e conforto. Então, com certeza, o carro não está descartado. Apenas é o uso sustentável, como a professora Maia Rosa cita. E, por final, só agradecer, senador, mais uma vez, e reafirmar uma coisa. Vamos, sim, encaminhar a proposta ao Senado de fazer estrutura pública de bicicleta de recolhimento aqui ou de destino, para o funcionário chegar aqui. Lembro que nós temos uma lei em pleno vigor no DF, que é a Lei 4.800 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que obriga órgãos públicos e privados a fazer estrutura básica de chegada para o ciclista, para ciclo, bicicletário, vestiário e banheiro. A partir desse agosto, agora vai estar em vigor essa lei, então é importante para fiscalizar. Mas fundamental é lembrar que todos nós temos direito à cidade. Mas direito sem garantir direito é mesmo que não ter direito nenhum. Então, cabe ao Legislativo, ao Executivo, ao próprio Poder Judiciário, fiscalizar, nos ajudar a ter uma cidade mais humana. Então, Brasília tem tudo para isso. Senador, estamos de olho no PL 43/2008, que nós vamos com certeza passar na sessão plenária agora, antes de entrar para o recesso, e vamos comemorar isso em setembro. Obrigado.
Muito bem, Ronaldo Alves, representante do Cicloativismo, presidente do Instituto Pedala Brasília, de mobilidade sustentável. Eu só vou responder aqui duas perguntas bem rápidas, e não é nem pergunta. Visite Recife, o que foi feito para a mobilidade é fantástica. Desculpa os ambientalistas, eles usaram para fazer a transmagesal. Bom, ele está dizendo que Recife está bem, é isso que ele quis dizer aqui. Aqui tem outra, Sara Lopes de Jesus. Não concordo em transporte público gratuito, subsidiado pelo Estado. Assim, o ônus de todos, não é justo que quem não usa o serviço pague por ele. Concordo com o modelo canadense, em que o transporte é gerenciado pelas prefeituras, mas o usuário paga pelo serviço. Está dizendo que uma parte tem que ser paga, isso que eu entendi. Não vamos agora, no fim, aqui fazer uma polêmica sobre isso. Enfim, algum dos encaminhamentos. O Ronaldo aqui propôs, eu vou ler o que está escrito aqui, que o PL 43/2008 foi colocado na pauta e deve ser aprovado. Existe a pretensão de fazer um evento nacional 22 de setembro, é isso? O Dia Nacional do Ciclista no DF é dia 26 de outubro, sábado. Pretensão de fazer um evento no Senado Federal. Se depender de nós, conte com a gente. Ainda vou ver aqui, o Rodolfo Rodrigues, nosso senador, lembrou a importância de sairmos daqui com o movimento pela aprovação da PEC 90 de 2011, na Câmara, a iniciativa da deputada Luiz Egondina. PEC 50 de 2013, do deputado Ivan Valente, que determina a transparência dos critérios usados para o reajuste do transporte coletivo. PL 50 de 2013, também totalmente favorável. PLC 310/2009, reitupe na Câmara regime especial de incentivos para transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros. Agilizar a votação. Cumprimento da Lei número 12.587/2012, Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu também colocaria aqui, há um projeto de minha autoria que está na Câmara e tem um do ex-presidente Collor aqui no Senado. O que, que diz? O trabalhador, se não me engano, paga 6%, né, do seu salário. O meu projeto já diz que o transporte devia ser gratuito. Claro que aí vamos ver como é que você ajusta isso, de forma tal que o trabalhador, que só paga hoje 6%, muitas empresas já não descontam dele. A maioria já não desconta. Então, teria sentido essas duas iniciativas, quer seja de mim, quer seja do presidente Collor, para que esse projeto seja também aprovado. Assim, nós terminamos a audiência pública, mas ainda, como eu não deixo nada sem resposta, Maria de Fátima Anselmo Adelman, a cidadã pergunta a Vossa Excelência por que não foi permitido aos estudantes pagarem meia passagem no bondinho da cidade do Rio de Janeiro. Segundo ela, o funcionário do bondinho afirmou que a empresa pertence a um senador. Claro que eu não vou ler aqui o senador, que seria irresponsabilidade minha, porque eu vi que aqui tem um viés político ilegítimo, mas eu não vou citar o nome do senador, e ela vai entender que eu não, sem ter segurança, eu não vou citar, porque eu não sei se, de fato, o senador tem alguma questão quanto a isso. E quanto que eu acho correto que o estudante possa pagar, sim, meia passagem também no bondinho. Nós não estamos nem falando uma meia passagem, estamos falando transporte público livre e gratuito, mas vou me informar para ver se, de fato, mesmo a meia passagem não está sendo Então, essa aqui fica entre aquelas que eu vou pesquisar e responder. Cidadão solicita a Vossa Excelência que as verbas investidas pelo governo sejam todas investigadas. Segundo ele, ocorrem diversos desvios dessas verbas. Por fim, diz que os direitos humanos devem ficar ao lado da vítima e não do agressor. Concordamos na íntegra com ele, ele faz a afirmação. Não há nenhuma discordância, tem que investigar mesmo e direitos humanos devem ficar do lado da vítima e não do agressor. Então, não há discordância aqui com o Manuel Fernandes. E nem o outro menino, outra menina, foi a senhora Maria de Fátima Anselmo Edelman, que faz essa pergunta, que eu vou responder quanto ao bondinho. Agora, Maria Feliciana Barbosa. A cidadã afirma ter acompanhado a audiência pública na CDH na segunda-feira e concorda com as palavras do senador Rodolfo Rodrigues, o qual afirmou que o Brasil precisa de mudanças urgentes. Se não houver mudança positiva, a população irá às ruas novamente. Diante disso, solicita à CDH para que haja um debate a respeito aos procedimentos adotados pelos peritos do INSS. Afirma que esses profissionais, segundo ela, não estão respondendo à expectativa daquele que procura o encaminhamento da sua aposentadoria. Nós já fizemos, vamos ter uma audiência pública, uma iniciativa da senadora Ana Amélia e minha, onde eu coloquei essa questão, e vai estar um representante dos trabalhadores também nesse debate para resolvermos isso. Essas são as perguntas que nos chegaram aqui. Havia uma outra pergunta, mas eu entendo que já respondemos. Eu só posso agradecer a todos os convidados pela forma como aqui expuseram o seu ponto de vista. Eu só vou citar o nome. Muito obrigado, doutor Marcos Antônio Vilas Motas, que aqui representou o Ministério da Cidade. Muito obrigado, o Carlos Pena Bressianini, que aqui fala, representando o seu blog, Ambiente e Transporte. Muito obrigado, Eurico Divon Cagliardi, que é presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional das Empresas de Transporte. Muito obrigado à mestre, doutora, professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, representante do Programa Cidade Verde da UNB. Muito obrigado, Cristina Baldini Lucas, engenheira civil, mestre em mobilidade urbana e secretária de transporte de Macapá, Amapá. E muito obrigado, por fim, aqui, o Ronaldo Alves, representante do cicloativismo, presidente do Instituto Pedala Brasília de Modalidade Sustentável. Só termino dizendo que nós encaminhamos para debater esse tema das grandes mobilizações, três audiências públicas. Uma foi na quinta-feira passada, agora, onde chamamos a juventude brasileira para debater a mobilidade e a mobilização que eles mesmos fizeram nesse período agora de junho e julho. Foi uma belíssima audiência, onde os jovens mostraram toda a sua capacidade de análise da situação do transporte, foram muito mais além disso, entraram na saúde, na educação, enfim, nas mais variadas áreas. Depois fizemos essa hoje com técnicos e líderes, todos, para mim, palestras brilhantes que ajudaram a nós todos a apontar caminhos para a mobilidade urbana. E teremos outra que eu entrei também, lá nas Assuntos Sociais, onde eu estou chamando as centrais, as confederações e Sindicato de Trabalhadores, para discutir esse grande momento de mobilização nacional que passa o país. Apresentei o requerimento antes mesmo da mobilização em greve parcial acontecida no dia 11. E, por fim, isso eu fui ler, eu fiquei sabendo há poucos dias, eu também, e com isso eu termino, que o primeiro ato público do Nelson Mandela, que está com 95 anos, numa situação muito, muito difícil. E eu fiz questão de fazer homenagem a ele em vida, porque todos nós um dia vamos morrer, né? E fiz uma homenagem para ele em vida. Aí, lendo muito sobre Nelson Mandela, fui descobrir que a primeira manifestação pública, o primeiro ato em que ele liderou foi exatamente da mobilidade urbana. Foi a greve dos ônibus, onde os negros, naquela época, lutavam pelo preço acessível e qualidade dos ônibus. Então, é interessante isso, que praticamente 70, 80 anos depois, aqui no Brasil, nós temos uma líder, surgindo líderes jovens com esse mesmo debate. Enfim, termino agradecendo a todos e dizendo, como eu disse outro dia, vida longa às ideias de Nelson Mandela. Elas são eternas, continuarão sempre a guiar os nossos caminhos. Está encerrada a audiência pública. Um abraço a todos.